Muito obrigada, senhor presidente. Senador Paim, eu agradeço a Vossa Excelência porque eu consigo falar nesse momento em permuta que fiz com Vossa Excelência, que era o primeiro orador inscrito. E quero também aproveitar para fazer de público o que já fiz, que cumprimentar mais uma vez o senador Suplicy, Eduardo Suplicy, pelo aniversário, assim como a senadora. E senadora Marisa Serrano, eu que fui deputada com Vossa Excelência, vou fazer isso em outro momento, mas me adianto. Cumprimento pelo seu aniversário, mas triste por saber nesse exato momento que Vossa Excelência nos deixará. Certamente a bancada feminina ficará menos forte com a ausência de Vossa Excelência. Vossa Excelência que tem cumprido de uma forma altiva, dedicada, suas responsabilidades como senadora da República, como representante que é do Estado do Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência deixará uma lacuna para o Senado como um todo e principalmente no que diz respeito à luta das mulheres. É muito difícil chegar ao Senado da República. E para uma mulher, as dificuldades são maiores ainda. Receba minhas homenagens, senadora.
Eu quero agradecer muito as suas palavras, as palavras do senador Paulo Paim, agradecer a todos os meus companheiros que durante esses 4 anos convivemos aqui, mas dizer que há certos momentos na vida da gente que há uma decisão a ser tomada. E eu aprendi nesses mais de 40 anos de vida pública que se tomam as decisões a hora que precisam ser tomadas, e eu achei que esse era o momento de eu retornar ao meu Estado. Continuar trabalhando para o Mato Grosso do Sul, analisando as contas públicas no Tribunal de Contas do meu Estado. Eu quero agradecer as suas palavras, dizendo que eu tenho certeza que as mulheres aqui do Senado vão continuar, as senadoras, continuar lutando, brigando, fazendo bonito, mostrando que nós somos capazes, junto com os homens, de ajudar a governar esse país. Muito obrigada.
Desejamos todo sucesso à Vossa Excelência, senadora Marisa Serrano. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto pouco agradável, que eu, sinceramente, gostaria de não ter que me referir, mas me sinto na obrigação. Me sinto na obrigação porque, ao ler o jornal, um dos jornais da cidade de Manaus, do dia de hoje, edição do dia de hoje, senhor presidente, eu fiquei um bocado chocada por uma matéria de página inteira, cuja manchete é a seguinte: senador do DEM, critica a atuação de amazonense. E a matéria se refere ao senador Demóstenes Torres, que acabou de deixar a tribuna, que esteve no meu querido estado, na minha amada cidade de Manaus, no dia de ontem, para participar do primeiro Congresso Mestiço Brasileiro, que, aliás, se tivesse se referido apenas a esse assunto, estaria de bom tamanho, seria muito bem recebido pelos amazonenses. Mas foi a meu estado, a minha terra, para criticar toda a bancada parlamentar do Estado do Amazonas, dizendo o seguinte, que a bancada do Amazonas está aqui. Demóstenes Torres afirma que a bancada do Amazonas no Congresso Nacional não tem voz firme em defesa das questões do Estado. Quem é esse senhor para falar isso da bancada do Amazonas e do Estado do Amazonas? Mesmo porque o que falou demonstra já de imediato que não tem o menor domínio sobre a política e a economia do Amazonas, porque se tivesse, jamais falaria isso. E quando fala isso, e o jornal publica com muito destaque, não diz respeito apenas à bancada de parlamentares, senadores, 3, e 8 deputados federais. Inclusive, um deputado federal, correligionário dele, do próprio partido dele, ao qual ele sequer poupou. Mas ele não desrespeita apenas a bancada de parlamentares, não. Desrespeita a população do Estado do Amazonas, que sabe escolher os seus representantes. Se nós somos senadores da República, se o Amazonas tem 8 deputados federais, é porque todos foram eleitos com o voto da maioria da população. Senador Demóstenes, o gesto de Vossa Excelência foi muito mais do que um gesto deselegante. muito mais do que um gesto deselegante. Foi um gesto desrespeitoso para com os parlamentares e para com o povo amazonense. Nós temos muitas divergências políticas, senador, muitas, não são poucas. Vossa Excelência acabou de sair da tribuna fazendo um pronunciamento com o qual eu não concordo. Agora, se um dia eu for ao seu estado de Goiás, eu não vou dizer no seu estado de Goiás que a sua postura aqui prejudica o estado, eu vou dizer, tenho divergências. Mas é um colega parlamentar, eu não vi isso nunca na minha vida. Eu fui senadora da cidade de Manaus durante 10 anos, fomos companheiros, eu e João Pedro, vereadora da cidade de Manaus, durante 10 anos fomos companheiros. Eu, senador João Pedro, ex-senador falecido Jefferson Pérez. Tínhamos divergências em alguns momentos com o senador Jefferson Pérez, eu e o senador João Pedro, quando éramos vereadores. Fui deputada federal durante 12 anos, Nunca fui a nenhum estado de ninguém criticar quem quer que fosse, principalmente quando a crítica é vazia. Quando a crítica não tem base nenhuma, absolutamente nenhuma, diz aqui, tá entre aspas no jornal, que o senador Demóstenes Torres afirmou que é vergonhosa, vergonhosa. Eu até tive muita precaução antes de vir à tribuna, liguei e falei com o jornalista, mas foram esses os termos utilizados mesmo, foram exatamente esses termos, senador Mário Couto. É vergonhosa que a bancada amazonense não tenha uma voz opositora ao governo federal para que haja uma melhor defesa dos interesses do estado. Segundo ele, as amarras políticas firmadas pela maioria dos parlamentares durante o período eleitoral impedem que o Amazonas seja melhor representado e defendido. Eu não tenho amarras, que Vossa Excelência não meça a sua prática. Não meça a prática dos outros pela sua. Eu não tenho amarra com ninguém, nunca tive na minha vida e tenho certeza que nenhum dos senadores, nenhum dos deputados amazonenses tem, nenhum. Nós temos compromissos, sim, políticos com o governo, políticos que passam pela defesa da Zona Franca de Manaus. E eu tenho aqui, eu fiz questão de passar boa parte da manhã no meu gabinete organizando, muito simples, não é nenhum livro, mas são tópicos, são números, não são discursos. São tópicos, números que mostram o que tem sido a Zona Franca de Manaus nesses últimos anos, desde a sua fundação até agora. O quanto a Zona Franca de Manaus sofreu nos governos anteriores e o quanto a Zona Franca de Manaus tem sido prestigiada pelo governo do presidente Lula e agora pelo governo da presidenta Dilma. A presidenta Dilma, quando candidata a presidente da República, não foi nenhuma vez ao meu querido estado do Amazonas, nenhuma vez, como não foi ao Ceará. No Amazonas não foi uma única vez, mas recebeu lá no Amazonas a maior votação proporcional do Brasil. E por que ela recebeu a maior votação proporcional do Brasil? Porque é uma forma do povo amazonense reconhecer, não a pessoa da presidente, que não tem tradição, nunca teve nenhuma na política, no parlamento, onde quer que seja, mal o povo do meu estado a conhecia, mas sabia que a promessa, que o projeto dela, do governo dela, era a continuidade do projeto do governo Lula. E olha aqui, ó. E olha aqui, senador, o senhor deveria olhar um pouquinho mais para trás, alguns anos antes. Que, aliás, no período do governo Fernando Henrique, havia muitos amazonenses influentes, ministros de Estado, inclusive, nunca conseguimos a prorrogação da Zona Franca de Manaus. E o incentivo fiscal dado à Zona Franca de Manaus é muito diferente de incentivos fiscais outros dados no Brasil. Porque o incentivo fiscal não é para a fábrica se instalar, como muitos estados fazem. Não lhe cobro ICMS, não lhe cobro ISS, não lhe cobro IPTU, não. O incentivo dado na Zona Franca de Manaus é ao produto. Portanto, só recebe incentivo quem produzir. Senador Benedito Lira, Vossa Excelência sabe que para uma empresa se instalar num lugar tão distante de acesso tão difícil como o nosso querido Amazonas, ela precisa ter segurança, que não é segurança de 2 anos, 3 anos, não. É uma segurança de, no mínimo, 10, 15, 20 anos. E nós pedíamos muito, eu era deputada de oposição ao presidente Fernando Henrique, mas nunca me furtei de ir com a bancada inteira, inclusive com aquele que foi ministro do Fernando Henrique, ao gabinete do ex-presidente para pedir a prorrogação da Zona Franca. E nunca conseguimos nada, absolutamente nada. Nunca conseguimos nada. A lei de informática de 1991, que foi, senador Inácio Arruda, que foi reformada em 2001, em pleno governo de Fernando Henrique, ela sim acabou com a Zona Franca de Manaus. Ela tirou fábricas. Ela suprimiu empregos do nosso Estado. Já concedo. Ela suprimiu empregos do nosso Estado. E o presidente Lula, quando foi a Manaus, na sua primeira campanha, disse, não, vou tratar a Zona Franca de Manaus diferente, e tratou. E hoje estão aqui os números alvissaureiros. Não pensem que o presidente Lula fez isso pela Zona Franca porque tinha uma oposição, que é isso, ele fez porque ele quis. E antes de conceder a parte ao senador João Pedro, eu vou lembrar apenas aqui do último episódio acontecido. Um deputado federal do Rio de Janeiro, do PSDB, apresentou um projeto de emenda constitucional. Um projeto que estendia os incentivos fiscais da produção de CD e DVD para todo o Brasil. E hoje, CDs e DVDs são produzidos em quase 90% na Zona Franca de Manaus. Se fosse aprovada aquela emenda, aquele projeto de emenda constitucional, no dia seguinte as fábricas estariam em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque é lá que está o grande mercado consumidor. Nós perderíamos a votação se fosse a plenário na Câmara dos Deputados. Perderíamos, porque o Sul queria, as bancadas do Sul, inclusive do Nordeste, achando que poderiam também se beneficiar, levando indústria para as suas localidades, nós perderíamos. Mas fizemos um movimento com o presidente Lula que disse o seguinte, não vamos votar PEC nenhuma que prejudique a Zona Franca, que subtraia qualquer emprego, nenhuma. E a PEC está lá, não foi votada. Não foi votada, apesar da maioria que acompanhava o presidente Lula concordar com a aprovação. E o presidente Lula foi capaz de convencer e dizer o seguinte, nós não podemos prejudicar um Estado que tem tanta necessidade como tem a Zona Franca de Manaus. Então, eu penso que quem vai ao meu Estado falar de forma generalizada de todos os parlamentares, primeiro, não conhece a realidade, e segundo, eu repito, não foi apenas uma manifestação infeliz, não. Não foi, não. Não foi uma manifestação deselegante, foi muito mais do que isso. Foi uma manifestação desrespeitosa. Um respeito que eu achei que nós estávamos construindo aqui, construindo um respeito de tratamento que merece ter todos os parlamentares. Por mais que eu tenha divergências políticas, eu não posso chegar no Estado do outro sem conhecer a realidade e genericamente dizer o seguinte, que é uma vergonha, que não tem nenhuma voz ativa, porque todos estão amarrados ao governo, portanto, não vão poder falar nem lutar a favor do seu Estado e da sua gente. Se essa é a prática de quem falou, pô, fique sabendo quem falou, que não é minha prática, sei que não é a prática de Vossa Excelência, senador João Pedro, não é. Ninguém pode achar que os outros têm as mesmas práticas que a gente tem. Eu jamais tive essa prática na minha vida. Conceda a parte a Vossa Excelência, senador João Pedro.